E o café desta manhã de terça-feira, hoje dia 3 de dezembro, batendo papo aí com mais um grande amigo de longa data. Fomos colega de rádio muitos anos, né? Depois a gente vai contar pro povo aí, né, quantos anos de parceria, vamos dizer assim. Mas ele que ainda continua na ativa, né, um grande comunicador aí, que atuou por muitos anos aí na Rede Sul de Rádio, a rede dos Freios Capuchinhos, que agora é a rede Tua Rádio, que é o José Ademir Teodoro, o grande Zé Teodoro aí, né? E uma voz marcante também aí na nossa rede de rádio dos Freios Capuchinhos, que agora ele já está numa outra emissora, mas depois ele vai contar para nós aqui, né, para onde é que ele foi. Inclusive, ele já esteve participando da programação no último domingo, na festa de Barretos, onde ele também teve uma passagem por ali, onde ele tem vários amigos também nesta localidade. Meu amigo Zé Teodoro, que satisfação, muito bom dia.
Bom dia, Altamiro. Um prazer em revê-lo, Altamiro. Grande amigo, um grande tradicionalista, um ícone do rádio gaúcho. É, aos ouvintes da Rádio Cacique, essa querida Rádio Cacique, que tem história no, na comunicação dos Freios Capuchinhos, em Lagoa Vermelha, que eu tenho o maior carinho pelas rádios dos Freios Capuchinhos. Por muitos anos eu estive frente, e a Rádio Cacique era uma das integrantes da Rede Sul, é ainda integrante da Rede Sul de Rádio, e que a gente lá de Caxias do Sul, então, era onde era a cabeça, onde é ainda a cabeça de rede lá no bairro Rio Branco. Então, prazer em revê-lo, Altamiro, aos ouvintes aqui do Café da Manhã, para que a gente possa bater um papo, contar um pouquinho da nossa passagem na Rede Sul, e esse grande povo da grande Lagoa Vermelha, da legendária Lagoa Vermelha, que a Lagoa Vermelha tem uma história maravilhosa. Por aqui passavam os jesuítas, os índios que vinham lá de baixo, trazendo gado aqui para cima, esconder dos espanhóis, se esconder um pouquinho dos espanhóis. Passava o Mato Castelhano, que era um lugar que dividia. Aqui era muito tranquilo, por quê? Porque o Mato Castelhano para lá ninguém passava para cá, né? Do Pelotas ali, que vinha de Santa Catarina, ninguém passava. Na serra ninguém podia passar, então aqui era o lugar do esconderijo, lugar tranquilo onde se poderia criar o gado com mais tranquilidade.
Quando começou o município de Lagoa Vermelha, lá em 1800 e não lembro direito, foi batizado de Lagoa, São Paulo da Lagoa Vermelha, porque a capela São Paulo, por causa dos tropeiros que eram paulistas, né, e fizeram uma capela e queriam homenagear o estado deles, por isso o São Paulo apóstolo, o padroeiro do nosso município.
Exatamente, né? Mas aí o município acabou tendo o nome, né, de Lagoa Vermelha, em função da grande lagoa ali, aonde os jesuítas ali com as tropas paravam para dar uma cesteada, né? E tem muitas histórias aquela Lagoa Vermelha, né? Com medo dos caras que vinham, eles acabavam enterrando algum dinheiro, as panelas de ouro, como se dizia, né? Enterrando nas margens da lagoa. E, enfim, essa história do Rio Grande do Sul, que aliás, Altamiro, aliás, a gente tem que ressaltar o seguinte, já nós estamos falando numa rádio que é dos Freios Capuchinhos, da Igreja Católica, o Rio Grande do Sul deve a sua história, e aqui da região de Lagoa Vermelha, nós, eu digo porque eu sou de Maximiano de Almeida, que também pertenceu à Lagoa Vermelha no passado.
E sabendo agora, domingo passado, que você é de lá, né? Antigamente era tudo lagoa.
Sim, tudo lagoa. Então, o que que acontece? Nós devemos à Igreja Católica, a igreja, toda essa construção. Se você pegar a Lagoa Vermelha, tu vai ver que aqui passaram os jesuítas e tal, os freios capuchinhos se instalaram por aqui, as congregações religiosas em toda a nossa região. Onde você for no município, tem um colégio, tem um hospital com o nome de um santo e tal, onde as congregações passaram por ali. Então, assim, essa história nós devemos à Igreja Católica nesse sentido. Então, é isso que eu queria ressaltar. Eu sempre digo, aqui não é religiosidade, defender uma religião, mas é colocar bem os pontos. O Rio Grande do Sul deve-se aos padres jesuítas, aos freios capuchinhos e aos padres diocesanos também, que foram formando as dioceses.
E sabendo agora também que você foi seminarista.
Fui. Eu estudei em 81, 82, 83 em Vacaria, na Diocese de Vacaria. Fiz o meu segundo grau no Colégio São Francisco, dos irmãos Maristas. Depois eu fui para Passo Fundo fazer filosofia em 84, 85, 86 e 87. Daí, quando eu saí do seminário e desisti de ser padre, eu fui para o jornalismo. Acabei fazendo faculdade de jornalismo, fui embora para Caxias trabalhar lá. E daí me dediquei à comunicação, né?
Quantos anos de Rede Sul de Rádio?
25. 25, mais uns quebrados por ali, somou mais um tempo de enxada e martelo e foice, me aposentei.
Quanto tempo faz te aposentar?
Me aposentei em 2017.
Daí abandonou a rede Sul de Rádio.
Daí dentro da rede tem uma filosofia de que eles, o pessoal, e eu acho justo, acho legal, inclusive como eu na rede sempre tive cargos assim, de funções e tal, eu defendi na época também que quando alguém se aposentasse, pudesse dali um tempo a pessoa sair, né, de boa vontade, porque os fãs não iam mandar embora, não vão mandar embora.
Quem tá é o meu caso, não me mandaram ainda.
Não, né? Mas eu, né? Mas você é uma outra história, Altamir, você é um cara que não pode ficar fora, né? Você tem que estar dentro até o final da vida aí na Rede Sul. Daí eu acabei fazendo um acordo e saindo. É, por umas questões pessoais também. Era o momento de eu sair, procurar outros caminhos, graças a Deus, sempre tive as portas abertas. Então, eu devo a minha vida de comunicação aos Freios Capuchinhos. Isso. Os freios sabem disso, né? Eu sou muito capuchinho, assim, sabe, né? Embora eu sou um leigo hoje, né? Eu sou muito capuchinho e...
Eu, em 32 anos de Rádio Cacique, não posso dizer o contrário.
Exatamente, tu sabe, né, como é que é o ambiente de trabalho. Tu sabe as oportunidades, a generosidade dos freios, né? A preocupação com a sociedade, com um novo mundo, né? Que é a filosofia nossa de comunicação, né, Altamiro? Sempre preservando a vida, valorizando a vida, sem sensacionalismo, um jornalismo balançado, vindo dos dois lados, democrático, e que não é fácil fazer isso. Hoje, nesse mundo que estamos aí do 880, né, se você é a favor, tu é meu amigo, se tu não é a favor, tu é o inimigo, entende? E a rádio conseguir manter essa postura é muito difícil, né?
Assim mesmo. Queria, como diz o gaúcho, bom trocar de saco para mala. Você é casado?
Sim, eu sou casado. Eu casei com uma moça lá da minha terra. Vivemos 26 anos juntos, daí nos separamos. E eu disse, sempre digo assim, eu me separei, mas ganhei uma irmã. Tá? Então a minha ex-esposa hoje é minha irmã. Ela se preocupa comigo ainda. Porque eu estou trabalhando hoje ali em Farroupilha, na Rádio Miriam de Farroupilha, ali no Caravaggio. Eu sempre digo, ó, eu trabalhei por muitos anos aos pés de São Francisco e agora estou aos pés da Santa,
de Caravaggio.
Então, assim, a minha ex-mulher é muito interessante. Às vezes ela liga, escuta, José, você ligou para o teu pai, para tua mãe, ver como é que eles estão? Ah, não liguei, mas liga, homem, né, tia? Liga para eles. Ou às vezes ela diz assim, ó, vai vir para Caxias, passa aqui tomar um chimarrão, sabe? Ó, tem roupa para lavar, traz aqui e colar para ti, sabe?
Quantos filhos?
Dois filhos, dois homens.
Criado já?
Criado, um tem 27, um tentou jogar. Tentou não, ele jogou futebol profissional, jogou na Grécia, jogou aqui no Brasil. Mas aí, de uma hora para outra, ele decidiu, não quero mais jogar bola, vou fazer outra coisa na minha vida. E decidiu fazer outra coisa, virou terapeuta, né? E outro, um guri que está desenhando lá, quer ser artista, design, essas coisas assim.
E já tem neto?
Tem uma netinha com 2 anos e meio, que é a nossa...
Xodó da família?
Que é o nosso anjo, né? O nosso anjo, ela, nossa, é inexplicável, né? É inexplicável. Quem é pai, a gente não tem como explicar os filhos. Agora, quem é avô, não tem como você conseguir dimensionar a grandiosidade disso de um neto, de uma neta, né?
Com certeza. As horas de lazer, o que você gosta de fazer, além de comer um bom churrasco, que nem no último domingo aqui em Barretos?
Bem, Altamir, horas de lazer para mim, elas não são muitas, né? Elas são muitas. Mas assim, horas de lazer para mim é estar trabalhando nisso. Se eu estou na rádio fazendo programa, eu faço programa todos os dias das 2 às 5 horas, eu faço uma mistura de música nossa. Música gaúcha, música sertaneja, banda, MPB, rock, tudo, mas tudo daquelas coisas boas, né?
Eu era um ouvinte teu no programa da noite, que é sertanejão, que depois quando você parou, daí você saiu da emissora lá, de São Francisco, muita gente cobrou, mas e aquele sertanejão que tinha na rede, não tem mais?
O Sábado à Noite Sertanejo eu criei porque foi um ideal, falando com o Frei Romanini na época, em 2014, disse, Frei, vamos fazer um programa sertanejo na rádio, mas sertanejo de raiz. Daí fomos estudando, mas não surgiu o programa aleatório. O programa surgiu através de pesquisas e observações. Altamiro, quando você se reúne com meus amigos, que é um dos meus lazeres, né? Se eu reunir com os amigos, tomar uma aguinha um pouquinho forte, comer uma carne ou qualquer outra coisa, aí aparece uma gaita e um violão. É inevitável. E sempre tem alguém que sabe fazer alguma coisa. O que é que você canta? Você canta a música dos Bertucci, dos Monarcas,
Tonico Tinoco,
Gil de Freitas, Teixeirinha, Tonico Tinoco, Zio Lizalo, Lourenço Lorival, Tião Carreiro e Pardinho, e aí vai.
Por aí vai.
Então, eu pensei, pô, mas se o pessoal ainda canta, é porque o pessoal gosta de ouvir. Então, vamos fazer um programa para esse pessoal ouvir. E é isso.
Depois, quando eu vi que não tinha mais o programa no ar, daí que mais tarde eu soube que você tinha saído da rede.
Sim, eu saí. Então, hoje eu trabalho lá em Caravaggio, na Rádio Miriam de Caravaggio, que é 63 anos de rádio, ela existe há 63 anos. É uma rádio da Diocese de Caxias do Sul. que ela tem dois estúdios. Ela tem o estúdio principal dela lá em Caravaggio.
Resumindo, continua com os padres.
Continua com os padres. Eu só disse que eu troquei de batina. É. Né? Eu larguei a batina marrom, né, dos freios, e estou usando a batina preta dos seculares.
É, joga um futebol ou a barriga não deixa mais?
Cara, a barriga até que deixa, mas as pernas que não deixam, né? As pernas que não deixam. Eu sou apaixonado por futebol. Aliás, estava esquecendo. Eu trabalhei muitos anos com futebol, repórter esportivo, e continuo trabalhando. Lá em Caxias tem uma empresa chamada Bitcom, que é uma provedora de sinais de internet e tal. E nós criamos lá, porque o rádio convencional, né, Altamiro, ele está disputando ali com... Aliás, as pessoas diziam que com a internet acabou o rádio. Não, senhor, o rádio melhorou.
Cresceu.
Porque eu vou ouvir essa entrevista lá em Farroupilha, terça-feira, pela internet.
Então, olha aí.
Então como acabou o rádio?
Não acabou.
Não acabou. Então hoje eu faço futebol lá na Bitcom. É, a gente criou a TV Papo, que é a TV do Juventude, e a TV Grená, que é a TV do Caxias. Então a gente faz assim, quando tem jogo, como existem os direitos de transmissão, série B, C, B, A, tu não pode transmitir o jogo. Então o que nós fizemos? Até a hora do jogo nós somos TV. Mostra o estádio lá fora, a torcida chegando, aquilo aí, TV. Na hora do jogo a gente vira rádio. Termina o jogo, voltamos a virar a TV. Então é isso que a gente faz. E agora o Juventude está na série B e eu vou acompanhar o Juventude pelo Brasil lá fora.
Que bom. O meu amigo Bira Guardabem está aqui do nosso lado. Ele disse que você sabe tudo dos Bertucci também.
Ah, eu
é. Cantar e a história, sim, dos Bertucci.
Sim, o que a gente fez? Claro que ele foi muito modesto. É, tudo eu não sei. Mas claro que eu sei muito da história dos Bertucci, porque em 2010 eu fiz um documentário. Inclusive saiu na Rede Sul o documentário. E eu tenho toda essa matéria gravada. Eu tenho umas 10 horas de entrevistas que foi suprimida ali em uma hora, né? Então eu tenho esse material gravado dos Bertucci, fiz um documentário da história dos Bertucci. Então, aí quando ele estava me contando que os Bertucci vinham, que o Neide vinha tocar aqui em Lagoa Vermelha, e começou a trazer o Adelário tinha 17 anos, é verdade.
Tocaram 24 bailes de Sábado de Aleluia. Isso. Aqui no 3 de junho, o clube ali, ó.
Tá na história, e essa história o Adelário me contou, claro, os detalhes, não, que eu ia em Lagoa Vermelha tocar baile, o Neide me levava, e na hora do intervalo o Neide me dava uma palhinha, uma canchinha, e eu tocava. Continuava animando o povo, eu era guri. O Neide é o caçula. Aliás, o Adelário é o caçula.
10 anos a menos do que o Neide. 10
anos a menos. Aliás, o Adelário tem uma história muito interessante. Naqueles anos, lá em Caxias do Sul, o Adelário tinha 7, 8 anos, menos até. O Adelário começou tocando cavaquinho. O primeiro instrumento do Adelário foi cavaquinho. Tinha uma casa lá em Caxias do Sul, chamada Casa Saldanha, que vendia tudo na época. Vendia tudo. Se eu precisasse um fio de bigode, eles vendiam lá, né? E aí o Adelário passando com a dona Juvelina, que era a mãe dele, e o seu Fioravante, que era o pai dele, passando naquela casa, Saldanha, o Adelar se jogava no chão e se agarrava nas bombachas do velho, né? E sapateava e se rolava no chão. Daí a Juvelina disse: ô, oh, meu, dá um jeito nesse guri aí, né, tia? Ele disse: mas não sei o que esse cara, esse piá quer, vou passar o laço. Daí ele olhou: eu quero aquilo lá, aquele cavalo, aquele violãozinho, né? Daí a dona Juvelina disse: compra o violãozinho pro segurinho também, pra parar de encher o saco. Era um cavaquinho que tava na vitrine. E o Adelar, o DNA da música, né? O Fioravante tocava todos os instrumentos. Era maestro da banda lá em Criúva, o seu Fioravante. Tocava tudo, que desse pra ele tocava. Aliás, a história da música Bertucci, ela começa em 1910. Sabe como? O Fioravante pegou um clarinete que ele tocava. Foi lá na Cochilha, que está lá, quem conhece a Fazenda dos Bertucci, bem na ponta lá, bem na ponta. Tem um pinheiro que nasce lá embaixo e a copa dele dá bem em direção à mangueira lá. Ali o Adelar, o seu Fioravante, pegou aquele clarinete e fez uma serenata para a dona Juvelina, que morava um pouquinho para baixo. Dona Juvelina, ela é Siqueira, ela veio da Bahia, ela veio da Bahia, o comandante da tropa veio da Bahia. Então fez uma serenata para ela. Ali nasceu a música Bertucci.
Viu, Teodoro? Quero agradecer esse bate-papo aqui, agradecer esses 25 anos que nós fomos colegas na mesma rede, e parabenizo por continuar também nesse setor, porque você gosta de rádio, né? Vai morrer, que nem acho que talvez seja o meu caso, também atrás do microfone. Lembrando que nos encontramos, que a rede fazia, nós partia para os versos, né, de repentismo. Eu não sou repentista e acredito que ele também não. Mas nós gostávamos de fazer isso aí também, né, para motivo de muita honra, né, para o pessoal dar risada, né, Zé Teodoro. Agradeço você por ter um papo comigo nesse café da manhã e contamos com você quando quiser passar na Rádio Cacique nos visitar, porque lá o rancho não tem treinamento.
Isso, manda um abraço para ti, um abraço para o Rudimar. O Rudimar está lá ainda, Rudimar.
Está firme.
O Paulo Silva, trabalhamos um futebol junto com o Paulo Silva, grande narrador de futebol. Então, pessoal da Rádio Cacique, um forte abraço, que eu tenho muito carinho disso para a rádio aí do...
Flávio Weber continua com nós lá.
Ah, o Flávio está lá ainda, né? Beleza, grande Flávio. Então, essa equipe toda a gente conheceu e é uma alegria em saber que o pessoal está ali ainda e você especialmente.
Tá, então, nosso grande amigo Zé Teodoro, né, que fez história na Rede de Rádio, agora atuando na Rede Miriam, né?
Na Rádio Miriam de Caravaggio.
Rádio Miriam, né? E batendo papo com a gente também no café desta manhã.